Eu gostei do tema, porque quando ela passou o tema, ela colocou o assunto pão de sal.
É, deveria ter colocado pão francês.
Bom dia, Cacá!
Muito bom dia, Daniela. A Letícia quer causar polêmica aqui nesse programa, porque pra mim é pão francês, entendeu? Mas eu admito que aqui eu falo pão de sal. Porque é o seguinte, no interior de São Paulo, fala-se pão francês e fala-se pão de sal. Fala os dois, entendeu? É normal você falar os dois. Em São Paulo, na capital de São Paulo, fala-se mais pão francês.
E aqui é pão de sal.
E aqui é pão de sal. Pãozinho de sal. Mas o que interessa é, até porque eu ontem falei com Marli, que aliás vou repetir, tá fazendo aniversário hoje, minha mulher, acho que eu tô comendo muito pão. Eu gosto de pão, mas eu me controlo para tentar evitar o consumo excessivo de pão. Vamos tirar as dúvidas todas a respeito de pão de sal, pão integral, essas coisas todas. Mas eu quero começar com uma pergunta, Dani. Porque esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou o seguinte, falou, um pão de sal por dia também não é uma coisa que seja muito ruim, não. E ele está em regime. Ele teve um problema de saúde, está com a sua alimentação controlada. Tá? Ele falou assim, olha, um pão de sal não é um grande problema. É problema comer um pão de sal por dia e mais, Dani? Tirar o miolo ajuda alguma coisa? A Letícia tira o miolo do pão dela.
O engraçado então, é que tira o miolo. Ô, Dani, tem gente que tira o miolo, passa a manteiga e come o miolo.
Então, gente, você tirando o miolo, claro que você tira um pouquinho ali das calorias, mas assim, se isenta totalmente ali das calorias do pão, né? O pão de sal, existe uma forma um pouco mais correta para ser consumido. Então, por exemplo, quando a gente insere uma proteína no pão, a proteína ela dá muito mais saciedade, ela ajuda a equilibrar o controle glicêmico, né, que é aquela liberação ali do açúcar, né, do carboidrato do pão. Quando você passa só, por exemplo, pão com manteiga, apesar da manteiga ser uma fonte de proteína, ser uma fonte de uma gordura, né, ela não vai te dar tanta saciedade, porque a quantidade é uma quantidade menor. Então, a minha sugestão para quem gosta de comer um pãozinho de sal seria tentar comer com ovo mexido ou fazer um patezinho de frango ou de atum. Aí tenta não usar maionese, né? Porque a maionese ela não é saudável. Eu uso creme de ricota, né? Para fazer um patê. E tenta incrementar um pouquinho mais de proteína no pão. Isso vai garantir um pouco mais saciedade e vai equilibrar mais os níveis aí de glicose, dar mais saciedade, enfim.
Dani.
O pão de sal, de tudo, ele não é ruim, por quê? Porque é um alimento natural. Você pode perceber que se você comer hoje e deixar ele para amanhã, o pão ele fica mais endurecido, né? Então ele perde, né, a qualidade. Então eu falo que tudo que estraga, teoricamente, com mais facilidade, é um alimento um pouco mais saudável. Então não é o terror de todo mundo pãozinho de sal. Ele sendo colocado no horário correto, vamos supor, no horário que você vai começar o seu dia, que você precisa de um pouco mais de energia, ou antes de um exercício físico, um pão de sal ele vai ser muito mais saudável, por exemplo, do que você comer uma coxinha frita, né? Que você tem um excesso ali de frituras, né? Enfim. Então, a questão é saber comer corretamente, salvo algumas exceções. Por exemplo, se você tem diabetes, né? Se você está com o objetivo de emagrecimento e você quer aumentar ainda mais a sua saciedade, o ideal seria a gente usar um pãozinho integral. Pode ser o pãozinho de sal integral, igual esses que vendem, né, em padarias, enfim. Até pode. Só que a gente precisa garantir que a farinha de trigo ali, ela seja 100% integral. Que não tenha, né, essa farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico. Por quê? A farinha de trigo integral, ela vai ter mais fibra, que dá mais saciedade e ajuda ainda mais a controlar os níveis de glicose. Então, para quem tem diabetes ou para quem precisa de tá querendo emagrecer, de mais saciedade, você acrescentar tanto no recheio uma proteína, como ovo, patê, como eu falei, e ainda o pão em si ser integral, é ainda melhor, vai te dar ainda mais saciedade, porque você está juntando a fibra com a proteína, entendeu?
Ô Dani, e se no lugar assim, não colocar ovo, tira o miolo, né? Vai só uma manteiguinha, por exemplo.
É isso que eu ia perguntar, porque tem algumas combinações, Dani, que são clássicas. Essas combinações que eu queria perguntar pra você no caso do pão de sal. 1. Pão com manteiga. 2. Misto quente. pão, presunto e queijo.
Pão com mortadela. Uai, clássico.
Eu adoro pão com mortadela.
Eu também.
Nossa, pão com mortadela é muito bom.
Aí a Dani vai acabar com a gente agora.
Vem? Pão com mortadela é bom. Pão com mortadela, pão com salaminho. Essas combinações que normalmente são as que acompanham o pão francês. Qual delas é saudável e qual delas é, digamos, menos saudável, Dani?
Então, como eu falei, você pode até comer o pão com a manteiga, não tem problema. E aí, para os ovinhos, não use de forma nenhuma margarina, sempre a manteiga, né? Porque a margarina é uma gordura hidrogenada e a manteiga, ela vem derivada do leite, né? E aí, você pode usar o pãozinho com manteiga, mas eu aconselho você aumentar com um pouquinho mais de proteína. Ou colocar um franguinho desfiado, ou colocar uma carne moída, ou colocar um ovo mexido, ou colocar umas duas fatias de queijo, para aumentar a proteína, para te dar mais saciedade. Porque só a manteiguinha ali não vai saciar muito. Não pensando no emagrecimento, né? Nessa questão da saúde, de controle de níveis de glicose, não seria interessante só o pãozinho com manteiga. Quando a gente fala no misto, a gente associa muito os embutidos, né? Então, a mortadela, o presunto, a presuntado, o peito de peru, que muita gente acha que é saudável, mas não é. O blanquê de peru, que também não é saudável. Todos esses são alimentos que são embutidos, riquíssimos em sódio, em glutamato monossódico, que é aquele ativo que eu sempre bato na tecla aí para os ouvintes, que é altamente cancerígeno, altamente tóxico para a nossa saúde. Então, se quiser fazer um mistinho, pãozinho de sal, manteiga e queijo.
Dani?
Oi? Oi?
Não. A gente estava... teve um ouvinte aqui que também está falando de uma outra combinação muito comum. Que é muito comum no churrasco, né? Pão de sal com vinagrete. Aí é bom, né, Dani? Porque daí tem uma verdurinha, não tem nenhum problema,
tem legumes, né? Se colocar uma carninha também,
verdurinha,
acho que
não faz
mal.
É legume, né? Que é tomate, cebola.
É.
Isso, é interessante também, eu coloco muito em prescrição de dieta um sanduíche natural, que é basicamente isso, né? Você pega o pão, você faz um patê de frango, né, de atum, enfim, coloca ali um vinagrete, uma alface, um tomate, uma cenourinha ralada e pronto, tem uma refeição super completa, porque você vai ter o carboidrato do pão, você vai ter a proteína ali, né, do frango, enfim, da carne ali, e você tem a salada, né, os vegetais, os legumes, enfim. Então, a alimentação é super completa. Então, se você estuda à noite, ou se você trabalha a tarde inteira, você pode fazer até, dura uns 3 dias na geladeira. Você pode fazer para a semana toda ali um sanduíche, que é uma refeição super completa e super nutritiva.
Ô, Dani, agora sim, né, vamos falar a respeito de frequência, porque um pãozinho de sal, ele quando ele tá, quando você vai na padaria e compra ele quentinho, você, de manhã, de tarde, o café da manhã, o café da tarde. Agora, com que frequência? Todos os dias da semana, intercalando com alguma ou uma outra comida? Ou dessa forma, como você disse, por exemplo, né, um pãozinho com um ovo. Eu queria até saber do ovo, o que, que você indicaria? Porque tem gente que gosta dele com ovo frito, tem outros que gostam com ovo mexido. O que, que você indicaria, o que é melhor?
Então, o ideal seria a gente tentar fazer um ovo mexido, né? Se for tentar fazer ele frito, o ideal é que ele não seja imerso na gordura, ou seja, mergulhado ali na gordura. Você pode colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, dar só uma viradinha, mas tentar não imergir, assim, né? Não mergulhar na gordura. Mas o ideal mesmo seria a gente fazer ele mexidinho, ou você pode fazer ele cozido e cortar ele em cubinhos e colocar ali no meio, entendeu? Seriam as melhores opções para os ovos.
Maravilha, então, Dani, mais uma vez, obrigada aqui pelas suas dicas, viu? Ó, tenho...
Deixa eu só dar mais uma dica, que
claro.
Eu acho que as pessoas vão ficar me perguntar também, é sobre o pãozinho de fermentação natural, que está tão em evidência agora, né? O pãozinho de fermentação natural é quando você, os próprios micro-organismos ali do pão, faz ele fermentar, e isso diminui degrada um pouco mais a proteína ali do pão, do glúten, enfim. Então, a pessoa se sente com menos de tensão abdominal. Muita gente come, quando come pão, o abdômen fica muito distendido, né? Enfim, então, um pão de fermentação natural, ele é um pão melhor do que um pão convencional. Então, quem quiser, né, fazer uso de pão de fermentação natural, ele é melhor do que o pãozinho convencional.
Muito bom você falar isso, porque ontem eu comi um pão de fermentação natural sensacional, fiquei apaixonado pelo pão.
Mas caseiro aqueles, porque tem industrial agora, né? Vou citar aqui, tem um a Balduco tá fazendo um de fermentação.
Ah, tá. A Balduco
você já
tem
viu
aí
esse, Dani? Tem um integral e tem um tradicional dele, inclusive.
Tem, eu já vi. Todo alimento, assim, né? Todo pãozinho, mesmo sendo ele integral, de fermentação natural, tudo que é industrializado, quanto mais natural, melhor, né? Então, se você puder comprar ou fazer, né, um pãozinho integral, mais caseiro possível, ou de padaria, né, aquele feito na hora, tanto integral quanto fermentação natural, é melhor do que o industrializado. Porque todo alimento industrializado, independente, né, de qualquer coisa, ele vai ter que ter um tipo de conservante ali, não tem jeito, né?
Entendi. Esse que, aliás, está se tornando cada vez mais comum, né? As pessoas, até por conta da pandemia, elas acabaram tendo mais disposição em fazer esse tipo de pão, e para muitas até virou negócio. E esse que eu provei ontem, achei sensacional, um pão com nozes, pão de gorgonzola com nozes, e tinha ali, eu acho que um damasco, mas pouco damasco, era nozes e gorgonzola, estava muito bom. É isso. 10h43, Letícia.
10h43. Bom, olha, tem mais. O ouvinte está perguntando, massa madre, Dani, é fermentação natural?
O que que é?
Massa madre. Acho que é alguma levedura,
que é massa madre?
Não é? É levedura.
Eu não ouvi, cortou, Lê.
Ele está perguntando se pão feito, massa madre, é fermentação natural? Porque massa madre, eu acho que é uma levedura, não é?
Sim, a massa madre é uma fermentação natural, sim.
Ah, então tá respondido,
Luiz
Seabra. E aí tem mais uma combinação aqui, hummus tahine com pão, como pasta, né, no pão francês.
Hummus é bom, hein?
Tahine, ele é gostoso.
Tem ótimo. Né? Tem gente que coloca caponata de berinjela, guacamole, tudo isso é bem interessante, super natural, super saudável.
E se for no naquele pãozinho árabe, hein, Dani?
Então, Lê, é uma opção também, o pão árabe, né? E pode ser um substituto, sim, do pão francês, não tem problema. Agora é só que são mesmo da quantidade, né, pra gente poder avaliar. E quanto mais natural possível, melhor.
Maravilha, então. Dani, olha, muito obrigada aqui mais uma vez por sua participação, colaboração com a gente, viu?
Tá joia, pessoal, até semana que vem. Deixa eu só mandar um abraço pra uma ouvinte.
Sim.
Maria Auxiliadora. Ela me ouvia aqui na rádio e ontem ela fez a consulta. Falou que estava super ansiosa, adorou a consulta. Eu queria mandar um beijo para ela.
Então
eu
vou te mandar um outro aqui,
da Band,
que é um Ananias. Ele falou, gente, manda um alô para a Dani, eu sou muito fã dela. Ele falou, fãzaço dela.
Ah, Ananias, obrigada. Ele me segue até no Instagram, me manda direct com perguntinhas. Obrigada pelo carinho.
Bacana, viu, Dani? Bom final de semana, Dani.
Beijo para vocês também. Tchau, pessoal.